Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
Há algumas semanas atrás tivemos um webinar muito interessante com a participação do nosso colega psiquiatra, professor Dr. Pedro Morgado, em que abordámos várias patologias na área da saúde mental. Logo no início do webinar, o nosso colega apresentou-nos um caso clínico de uma paciente, uma mulher de 34 anos, que desenvolveu uma perturbação de estresse pós-traumático após a sua filha ter tido um episódio grave de alergia alimentar um ano antes. Desde esse evento, a doente sente-se muito ansiosa, fica irritada quando vai à casa dos avós e acorda várias vezes durante a noite com pesadelos acerca do sucedido. Começou a verificar cuidadosamente todos os rótulos dos alimentos e, por vezes, fica na dúvida sobre se verificou adequadamente os rótulos ao ponto de desperdiçar a comida para se assegurar de que não há perigo. Partilho convosco uma pequena parte da explicação do professor Dr. Pedro Morgado sobre a definição desta patologia.
Temos que então ter uma tríade de sintomas que está presente e que nos vai fazer a psicopatologia desta doença. Há uma reação a um evento altamente estressante e traumático que vai ter uma hiperativação da pessoa, uma reexperiência de aspectos do evento estressante e o evitamento de elementos de recordação do evento. Portanto, aqui três grupos de sintomas que estão aqui muito importantes. Eles têm que estar presentes pelo menos durante um mês e ter um impacto relevante no funcionamento da pessoa, podendo, em situações extremas, limite, levar a uma alteração da personalidade. Sintomas são estes. Os sintomas de hiperativação são a ansiedade persistente e a irritabilidade que esta doente apresenta, a insónia, que esta doente também apresenta, como alteração da qualidade do seu sono, são as dificuldades de concentração. Depois, uma outra dimensão são as intrusões, portanto, as recordações intrusivas daquilo que aconteceu, que podem aparecer na forma de imagens durante o dia, nos flashbacks, a pessoa estar sempre a recordar aquilo que veio lá atrás, ou recordá-lo com muita frequência, e os terrores noturnos, que é um sintoma que esta doente tem relacionados com o evento que aconteceu. Em termos de evitamento, temos a dificuldade em recordar eventos estressantes e o evitamento de aspectos que recordam o evento. Por exemplo, esta senhora deixou de ir à casa dos avós porque era algo que a fazia recordar e que lhe causava aqui uma dificuldade de gestão muito significativa. E depois também sintomas de indiferença e desinteresse que podem estar aqui presentes no diagnóstico da perturbação de stress pós-traumático.
Acho que vale a pena retermos esta ideia. Nesta perturbação podemos ter três grupos de sintomas. Sintomas de hiperativação, sintomas tipo intrusões e sintomas de evitamento. A dado momento, o Dr. Pedro Morgado falou sobre a forma como comunicamos com os nossos pacientes após um evento traumático e do risco de, inadvertidamente, podermos até contribuir para o desenvolvimento desta perturbação. Neste contexto, uma colega nossa colocou a seguinte pergunta: que cuidados devemos ter quando falamos com os doentes sobre um evento traumático no passado?
Nós, de facto, podemos ter atitudes que favorecem essa evolução e atitudes que a evitam. Portanto, agradeço muito a pergunta e aquilo que eu penso que pode ser importante é não exagerarmos as consequências do evento traumático. Porque às vezes, e por bem, aquilo que nós tentamos é alertar para os riscos que existem do ponto de vista alimentar daqui para a frente e, portanto, para os cuidados que vamos ter que passar a ter a seguir um episódio destes. E fazêmo-lo de uma forma intuitiva, tornando as consequências mais graves do que aquelas que eventualmente são. Ou, às vezes, elas são muito graves, mas nós salientamos excessivamente a consequência grave daquilo que aconteceu, não é? Por exemplo, de facto, foi uma, esta alergia é uma coisa muito grave, de facto, podia haver uma situação de morte em consequência desta alergia. Portanto, coisas que nós dizemos sem querer e que tendem a aumentar o risco de desenvolvimento de perturbação de stress pós-traumático. Qual é a atitude mais contentora? É sobretudo de ouvir, de não negar nenhum dos riscos que naturalmente existem, nós temos sempre que falar verdade aos nossos doentes, mas tentar transmitir uma mensagem pela positiva, que é, se nós tivermos aqui alguns cuidados, esta é uma situação muito segura. Agora que nós sabemos que o problema existe, adotando alguns comportamentos que são relativamente simples e que os podemos adotar de uma forma tranquila, o risco é muito baixo. Portanto, fazer a mensagem ao contrário, fazê-la pela positiva e não exagerando as consequências negativas daquilo que aconteceu. Outro dos aspectos é favorecer a expressão emocional, que é como é que se sente em relação àquilo que aconteceu, e não favorecer a descrição muito detalhada e muito vivida daquilo que aconteceu. É curiosamente uma estratégia contrária àquela que nós utilizamos no, na abordagem do luto. No luto nós procuramos que as pessoas, a não ser que haja o risco de um desenvolvimento de uma perturbação desta natureza, mas num luto não traumático, digamos assim, em que não houve um acidente que a pessoa presenciou, num luto das mortes mais normais, mais habituais, nós fazemos a narrativa do sucedido para ajudar a expressão de emoções acerca do sucedido. No stress pós-traumático, por oposição, aquilo que nós devemos fazer é a exploração do estado emocional presente e não necessariamente a revivência daquilo que aconteceu no passado, porque essa revivência, se não for feita no contexto de uma psicoterapia, pode levar ao desenvolvimento ou pode favorecer o desenvolvimento deste tipo de sintomas. Portanto, focar, sendo muito prático, focar mais no presente. Como é que se sente em relação àquilo que aconteceu?
Agora, partilho convosco a abordagem do tratamento desta perturbação.
Então, o que é que nos dizem os algoritmos de tratamento da perturbação de stress pós-traumático? Que, depois de estabelecido o diagnóstico, do ponto de vista psicoterapêutico, pode ser iniciado uma estratégia de terapia que é sobretudo de natureza cognitiva ou comportamental, como em todas as doenças psiquiátricas, tirando as perturbações de personalidade, é o tipo de psicoterapia com mais evidência, embora haja outros que também têm aqui evidência, incluindo, no caso desta perturbação, o MDMR, que é uma técnica muito específica de psicoterapia, mas do ponto de vista farmacológico, aquilo que nos dizem as guidelines é a utilização dos SSRIs durante 4 a 6 semanas. E se não houver resposta ao fim de 4 a 6 semanas, as guidelines apontam-nos no sentido de podermos alterar o SSRI ou avançarmos desde logo para a venlafaxina como um SNRI com mais evidência no caso da perturbação de stress pós-traumático. Se a resposta for parcial, aquilo que nós devemos fazer é aumentar a dose do SSRI e verificar se conseguimos uma resposta completa com o SSRI. Naturalmente que quando obtemos esta dose de resposta completa ou quando mudamos e obtemos também uma resposta completa, aquilo que nós devemos fazer é manter sempre durante um ano o tratamento antidepressivo, porque isso evita a recorrência dos sintomas. Temos como terceira linha de tratamento também a mirtazapina, os tricíclicos, no fundo a maioria dos antidepressivos podem aqui ser uma terceira linha no tratamento da perturbação de stress pós-traumático. Os sintomas residuais e outros sintomas que possam surgir, naturalmente podem ser tratados com estratégias mais específicas dirigidas a esses sintomas e a utilização de antipsicóticos, nomeadamente para os sintomas de hiperativação e hipervigilância. E para os pensamentos intrusivos tem também uma evidência significativa, portanto podemos usar doses baixas de quetiapina e de risperidona, mas em adição aos SSRIs, em adição ao tratamento antidepressivo, que é aqui a base do tratamento da perturbação de stress pós-traumático. E é isso que nos dizem praticamente todas as guidelines. Portanto, temos sempre aqui terapias focadas no trauma, de natureza cognitiva ou comportamental, temos o EMDR também como uma alternativa terapêutica e depois temos os SSRIs como primeira escolha e a venlafaxina como segunda escolha, sendo que recordar-vos que a venlafaxina na dose de 75 mg é também um SSRI, só a partir dos 150 mg é que nós temos um funcionamento como SNRI.
No caso clínico apresentado neste webinar, a doente acabou por ser medicada com um inibidor da recaptação de serotonina, a sertralina, e também com a trazodona. Uma colega colocou a seguinte pergunta: quanto tempo devemos manter o tratamento?
A sertralina, 1 ano. A trazodona, conforme necessidade para o controle do sono. O que acontece algumas vezes é que nós tentamos reduzir a trazodona ou outro fármaco que esteja a ser utilizado para o sono e o doente fica com insónia novamente, fica com um sono menos reparador, porque o antidepressivo tem este efeito secundário de perturbação do sono e, portanto, muitas vezes nós acabamos por manter esta diade durante o ano e só depois de suspendermos o SSRI é que vamos suspender a trazodona com maior facilidade.
E ainda outra colega acabou por voltar a esta questão, referindo que ficou com dúvidas sobre o tempo máximo da trazodona e como descontinuar.
Não há tempo máximo para a trazodona, na verdade. Ela é um tratamento de insónia que, se for necessário e se melhorar o sono dos nossos doentes, não esquecendo, isto é muito importante, todas as outras intervenções que têm que ser feitas para melhorar o sono, porque às vezes nós damos a trazodona, esquecemos-nos das outras intervenções e, portanto, depois achamos que o doente já não dorme sem trazodona, mas ainda não melhorou todos os outros aspectos. E o que é que estou aqui a referir? Aspectos relacionados com a higiene do sono, aspectos relacionados com alterações comportamentais associadas ao sono, por exemplo, educarmos os nossos pacientes para não irem para a cama se tiverem sono, para não ficarem na cama à espera que o sono venha e para adotarem rituais antes de ir dormir que favorecem o sono, por exemplo, estarem em espaços com luz mais moderada, evitarem ver ecrãs retroiluminados, televisões, iPads, telemóveis no período antes de dormir, em vez disso optarem por ler, sobretudo coisas um bocado seca, que acabam por ser aqui também muito, muito significativas e que acabam por ajudar a dormir, ou evitar tudo o que são estimulantes, rever a medicação e ver que medicações é que nós podemos ter com impacto no sono, melhorar a almofada, o colchão, ter um espaço escuro e com o menor ruído possível, fazer tudo isto e a trazodona continuar a ser necessária, pois bem, nós podemos mantê-lo. Quando chegamos a uma fase de redução, imaginando esta senhora que vimos há bocado, já parou a sertralina, já não tem aqui nenhum destes fatores que nós falamos, está a dormir bem, vamos experimentar retirar a trazodona. Ela não precisa normalmente, na dose de 50 mg, de uma diminuição faseada e, portanto, nós podemos suspendê-la e dizer à doente assim: olha, achar que está a dormir bem, não a tome um ou outro dia e vamos ver como é que funciona nesses dias. Recordar que em algumas situações pode haver privação, apesar de já ser uma dose muito baixa e, portanto, temos que estar atentos a isso, mas se isto resultar, pois muito bem, a pessoa reduz a trazodona. Podemos ainda passar para a trazodona libertação imediata e parti-la ainda em 4, é possível, é assim, é um bocadinho arcaico, mas às vezes passamos para 25 e fica mais fácil reduzir, mas a esmagadora maioria dos doentes podemos passar dos 50 para o 0. E eles vão experimentar umas primeiras noites em que podem ter alguma dificuldade, também temos de trabalhar isso com o doente, mas ficar sem a trazodona pode ser aqui uma opção. Portanto, isto sobre o método como, duração, idealmente o menor tempo possível, necessário, se for necessária podemos mantê-la por períodos maiores.
Mais à frente, neste mesmo webinar, a respeito do uso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, um colega nosso colocou a seguinte pergunta: como sugere realizar a troca, o switch, entre antidepressivos e inibidores seletivos de recaptação da serotonina?
Segundo alguns esquemas de tratamento, nós podemos fazer a mudança entre as SSRIs direta. Portanto, estamos a tomar 50 mg de sertralina, passamos para 10 de citalopra diretamente. Pronto. Dose equivalente, troca direta. Na prática, eu não costumo fazer assim. Faço sempre uma semana de metade da dose de cada um dos antidepressivos e depois continuar o curso da dose do antidepressivo que a pessoa está a tomar. Mas faço isto com uma enorme flexibilidade. do género, imaginem que o doente está a tomar sertralina e me diz assim, olha, mas já só tenho 2 comprimidos de sertralina, não lhe vou passar uma receita de sertralina, uma caixa nova para isto, portanto, fazemos 4 dias, e portanto, flexibilidade nisto, a regra é que é simples. Quais são os principais cuidados? Os principais cuidados são, nas substituições de SSRIs para SNRIs, e aí, embora também exista a regra, poderia ser direto, eu faço sempre aí essa passagem progressiva, até porque muitas vezes aquilo que nós fazemos, por exemplo, a venlafaxina, é um ajuste de dose, ou seja, nós passamos de um SSRI numa dose, por exemplo, de 50 ou 100 miligramas e vamos para os 150 da venlafaxina, e portanto começo com doses mais baixas de venlafaxina para ser tranquilo e seguro, e faço, por exemplo, uma semana 50 de sertralina, 75 de venlafaxina e depois vamos para os 150 da venlafaxina. No caso da substituição do SSRI pela vortioxetina, eu também uso exatamente a mesma estratégia. Portanto, faço uma semana com uma dose mais baixa dos dois fármacos e depois passamos diretamente para a vortioxetina. Também seria possível fazer um switch direto. E porquê? Porque nós estamos sempre a falar de fármacos que inibem a recaptação da serotonina. Os efeitos mais adversos são no início do switch e, portanto, nessa fase é que nós podemos ter mais sintomas. Mas como há uma reposição da recaptação com o fármaco que nós estamos a substituir, esses sintomas acabam por ser muito minimizados. A outra circunstância que eu penso que nós devemos ter mais cuidado é no caso da paroxetina. A substituição da paroxetina por outros fármacos deve ser sempre feita de uma forma mais lenta, porque mesmo quando nós fazemos, por exemplo, uma passagem da paroxetina para sertralina ou da paroxetina para escitalopram, é possível que o doente tenha alguns sintomas de privação. Então, se isto já aconteceu no passado, se é um doente que entre tomas de paroxetina já tem algum tipo de sintomas, eu recomendaria nós fazermos aqui um trabalho um bocadinho mais lento e, portanto, em vez de uma semana, fazemos 2 semanas de switch para ser mais tranquilo e mais seguro. Em algumas circunstâncias, se calhar já tiveram, é raro, já me aconteceu, doentes com quem é extraordinariamente difícil retirar a paroxetina, fazemos 2 meses de conjugação dos 2 antidepressivos até ficar com o novo antidepressivo, mas isto é, o que é raro, portanto, a regra, 1-2 semanas é o suficiente.
Caros colegas, espero que esta partilha vos seja útil. Este foi um webinar mesmo muito interessante, em que foram abordadas ainda outras patologias. E com este episódio partilho o link de acesso ao webinar na íntegra, que está disponível no DrShare. Este webinar foi o módulo 10 do curso ViAtlas. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
Podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.